Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente comentar agora a respeito do eclipse solar que vai acontecer no dia 8 de abril, às 15 horas e 18 minutos, no signo de Áries, por ocasião de uma lua nova. Então, a gente já, enfim, sempre comenta a respeito que um eclipse de lua nova se dá sempre sob o Sol e que um eclipse de lua cheia se dá sempre sobre a Lua, escondendo um ou outro, tampando um ou outro, obscurecendo um ou outro, mais ou menos. Então, ele pode ser um eclipse de média categoria, de categoria intensa e etc., como é o caso desse, né? Então, ele ocorre no signo de Áries, como eu disse, e ele está tendo diversos significados importantes. Primeiro, porque o signo de Áries é onde o Sol, exatamente quem vai ser eclipsado, fica exaltado, como a gente chama, quer dizer, ele fica mais forte e até, digamos, mais intenso do que no próprio signo dele, que é o signo de Leão. Então, esse é um dos significados importantes. O segundo é porque vai se dar em grau exato, aos 19 graus do signo de Áries, e conjuntamente a Lua e pertinho também o Quíron, que a gente vai ver já já o que pode significar. A gente também já aprendeu que os eclipses propõem sempre uma espécie de batalha entre o passado e o futuro, tanto do ponto de vista social e coletivo, né, para todos nós, né, planeta Terra e etc., como também nas nossas vidas particulares, dependendo do lugar onde ele cai no nosso mapa, né, e aí ele vai incidir sobre um determinado assunto. E pode ser mais ou menos pessoal para cada um de nós. Então, é evidente que para o pessoal de Áries, né, do final do segundo, começo do terceiro decanato, que é onde vai acontecer o eclipse, e também para o seu signo oposto, Libra, e também para os dois que fazem tensão com eles, Câncer e Capricórnio, dos mesmos decanatos, ou seja, final do segundo, começo do terceiro, estarão com as suas vidas pessoais um pouco mais chacoalhadas. Aí, evidentemente, depende um pouco de onde, em que setor isso está acontecendo, e aí é por isso que eu convido vocês, então, a lerem depois aqui do nosso podcast, não só o texto a respeito, que está interessante, como também o seu signo solar e ascendente, lembrando sempre que o ascendente é quem vai dar a posição correta do eclipse ou, enfim, do fenômeno no seu mapa, tá? Então é sempre a partir do ascendente que a gente consegue localizar aonde aquilo está ocorrendo nas nossas vidas, em que assunto está incidindo, tá? Os eclipses, eles ocorrem sempre, né? Aos pares, então tivemos um há 15 dias atrás, no início do signo de Áries, que foi um eclipse lunar, que tem como característica o acelerar o futuro, e o atual, que tem como característica trazer o passado novamente para ser revisitado, né? Então, pessoas, situações, processos, dívidas que possam ser pessoais, emocionais, enfim, coisas inacabadas, problemas concretos ou emocionais, enfim, que precisem ser revistos ou revisitados, ou que desejem novamente se colocar, né? Estarão sendo propostos, né? Mas cabe a nós saber se a gente quer reviver isso tudo ou se a gente vai deixar para trás de uma vez por todas, tá? Bom, esses eclipses que estão acontecendo agora, eles fazem referência a outros dois que ocorreram há 6 meses atrás, nos mesmos signos, porém em posições opostas. Então, Libra e Escorpião, né? Libra e Escorpião, que são os opostos de Áries e Touro, que será afetado também, de certa maneira, nesse momento. Bom, isso vale, gente, para ascendente, meio do céu, Sol, Lua e planetas pessoais. Quer dizer, eu posso não ser eu posso não ser de Áries, porém um planeta meu pessoal está ali sendo afetado pelo eclipse. Então, esse tema, né, regido por esse meu planeta, vai ser envolvido neste momento, tá? Por isso é que a gente, enfim, pede que leiam com atenção o texto e os seus signos abaixo, né, os que se referem a você, mas é evidente que por uma instância mais profunda é necessário que a gente realmente faça uma análise mais pessoal, né, com um profissional, logicamente, de astrologia. Bom, o outro tema importante é o fato do Sol, né, o Sol que está sendo eclipsado, ser o regente dessa lunação, porque essa lunação está com o ascendente no signo de Leão. Então, isso especifica um pouco alguns assuntos. Por exemplo, primeiro, Sol é regente de figuras masculinas, né? Então, figuras masculinas, sejam de área profissional, sejam, enfim, os companheiros, os pais, né? E as pessoas de sexo masculino que trabalhem conosco, né? No caso das mulheres, o Sol pode significar de alguma maneira a profissão que elas desenvolvem, tá? Afeta ainda os relacionamentos de todo tipo, né? Porque basicamente são relacionamentos que estão em voga, né? Na medida em que Sol e Lua representam relacionamentos. Também, então, casamentos, parcerias, sociedades e etc. Os pais e a saúde dos nossos pais, né? Como eu já disse. Afeta ainda os dirigentes, né, de nações, regiões, estados e municípios, né, num sentido mais coletivo, né, não só a saúde deles, como a atuação deles. Afeta mais fortemente os nativos do terceiro decanato de Leão, Aquário, Escorpião e Touro, porque o ascendente está se dando nesse decanato de Leão, portanto afeta o oposto Aquário e os dois que se interpõem entre eles, Touro e Escorpião. Afeta ainda situações de comunicação, comércio interior e exterior, transações internacionais, papéis e documentos, adolescentes, jovens e crianças, por causa da posição do Mercúrio, que está retrógrado, né? E por causa da posição dele em relação ao ascendente dessa alunação. E por fim, afeta os business, né? De modo geral, ok? E tudo isso, como eu já disse, é mais abalado ainda porque o Mercúrio está no próprio signo de Áries, está retrogradando, né? Desde o dia 1º de abril passado. E faz uma ligação com esse ascendente da lunação. Então, ele afeta, assim, tudo em geral, né? Então, mesmo que essas relações entre o Mercúrio e o ascendente estejam positivas, porque estão, ou seja, elas se dão de um modo fluente entre o Mercúrio e o ascendente dessa lunação, mesmo assim, né, a gente sabe que podem ocorrer enganos, atrasos, adiamentos, perdas ou qualquer intercorrência que atrapalhe, né? Que não necessariamente prejudique, mas que atrapalhe de alguma forma o andamento das coisas. Pode ser um problema temporário, pode ser um engano, uma perda temporária, né? Por um período, mas de qualquer modo isso pode afetar o andamento das coisas. Como eu já disse, os signos mais afetados são Áries e Libra, Câncer e Capricórnio do terceiro decanato, porque o Mercúrio está lá, né? No terceiro decanato. Bom, de qualquer forma, gostaria de esclarecer que a gente acredita na lei da sincronicidade, ou seja, cada um de nós só atrai para si aquilo que deseja, aquilo que quer, aquilo que escolhe, ou aquilo que, de alguma maneira, precisa viver, né? Eu realmente acredito piamente nisso, né? Sejam ocorrências, enfim, desafiantes ou muito positivas, tá? O Sol e a Lua, então, né, fazem parte desse estélio em Áries, estão na casa 8 da lunação, que também é uma casa de crise. A casa 8 é uma casa que acentua ou propicia crises, ou faz com que coisas que estejam beirando crises, situações, relacionamentos, etc., acabem, digamos assim, se intensificando, né? E, portanto, aí é aí que cabe essa revisitação desses assuntos, né? Os efeitos de um eclipse começam normalmente um mês antes. Então, eles começam a dar sinais um mês antes. Por ocasião do eclipse, aquilo pode se intensificar e pode ainda perdurar alguns meses para que seja solucionado. Como a gente teve um agora e um há um mês atrás, é que nós estamos aí a questão de 2 meses, do ponto de vista até universal, um pouco mais tensos que o comum, né? Inclusive porque o signo de Áries é um signo muito forte, né? Bom, a presença do Quíron, que é um planeta de saúde e de doença, nos pede atenção porque pode estar se referindo a questões de epidemias, né? Localizadas, isoladas ou não, né? Dengue, influenza, Covid-19 e outras que pipocam não apenas aqui, né, no território nacional, mas também em outros lugares do mundo. A gente pode estar tendo outras epidemias de outras doenças, inclusive, né, em outros locais do mundo. De qualquer modo, é muito importante que a gente se cuide bastante para que isso não, enfim, não se expanda, né? E não vire eventualmente uma pandemia que a gente já viveu, por exemplo, em outras ocasiões. Uma outra dupla que está juntinho no céu e que já costuma normalmente se estranhar, né? É Saturno com Marte, né? Ambos estão no signo de Peixes, porque Saturno transita em Peixes há bastante tempo, né? Há coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, e o Marte agora se aproximou. E nessa alunação, eles estão conjuntos, como a gente chama, né? Isso faz referências aos conflitos que a gente está vendo, né? Belicosos, enfim, insolúveis entre nações e regiões do planeta. Por conta, a gente sabe, né, de indivíduos que continuam teimando, né, que não se intimidam, que continuam revidando e cutucando e atacando e prejudicando muito, né, o povo das suas nações, né? Mas eles não estão muito preocupados com isso, porque são pessoas muito egocêntricas, ególatras, vaidosas, covardes, né? E que, na verdade, enfim, não se preocupam com as vidas alheias que estão sendo perdidas, né? Por conta dos seus atos. Mas a gente tem duas boas notícias também, né? Uma delas é que Urano, né, que é um planeta que rege o céu, e que, portanto, ele flui de uma maneira um pouco intempestiva e tudo, porque o céu troveja, o céu relampeja e etc. E é um planeta que também nos traz o futuro de uma maneira mais acelerada, né? Planeta da intuição, que nos faz, inclusive, prever para onde as coisas estão indo, né? ou antever para onde as coisas estão indo, ele está, enfim, recebendo a visita de Júpiter, que está se aproximando dele. Essa aproximação exata vai ser no dia 21 de abril, porém, como o Mercúrio vai estar retrógrado ainda, isso não vai fluir tão bem quanto depois que o Mercúrio passar, né? Ou melhor, vai acontecer a conjunção, porém é importante que a gente tenha certeza dos dados, dos fatos, das informações envolvidas, né, no assunto, para que depois que passar a retrogradação do Mercúrio, que é dia 25, 26 de abril, a gente realmente possa, então, ter certeza de que aquilo está rolando, está fluindo como deveria, ok? Essa conjunção, ela vai ocorrer nos graus 21/22 de Touro. Então, isso, enfim, é muito benéfico para várias pessoas, é benéfico para todos nós em algum lugar do nosso mapa, porque todo mundo tem touro no mapa em algum canto, né? Em algum assunto. E essa conjunção, ela tende a ser benéfica, né? Os dois são planetas que se afinam muito bem, os dois, enfim, são como se fossem neto e avô, né? Júpiter era neto de Urano. E então a tendência é que assuntos fluam bem. Porém, pela natureza do planeta Urano, que é intempestivo, a gente também pode, de alguma maneira, esperar que possam acontecer questões mais imprevistas, repentinas, explosivas, incidentais, acidentais, né? Que a gente eventualmente não consiga evitar. Não é à toa que tudo isso, né, junto, então, essa tensão, porque mal ou bem a conjunção é uma tensão, além do próprio eclipse, além do eclipse passado, né, todos eventos bastante intensos e extremos que a gente vem tendo, originou já alguns eventos, como, por exemplo, os terremotos de Taiwan, que foi fortíssimo, e de Nova York, né? Cabe a gente dizer que essas cidades, ou seja, essas regiões, elas são mais passíveis de terem problemas de terremoto, principalmente Taiwan, que não é o primeiro, nem o segundo, nem o quinto que ocorre, porque Taiwan faz parte de um cinturão que a gente chama de círculo de fogo, que é um cinturão de mais atrito entre placas tectônicas lá da região de Taiwan, China, etc., e que é mais passível também de ter esses estranhamentos entre as placas, né? Eu até, enfim, visitei um pouco esse assunto, trouxe um pouco de informações que estão lá no texto, trouxe até um outro podcast de uma professora, Larissa Mesquita, que é do Brasil Escola, e que ela explica super bem essa questão dos eclipses e das dos perdão, das placas tectônicas, né? Geograficamente, o que que isso quer dizer. Então, eu convido vocês a ouvirem também o podcast dela, que está dentro do próprio texto, do site, tá? Então, vocês poderão aí, visitar esse podcast. Super interessante. E, enfim, não vamos esquecer também, né, que o signo de Áries é um signo muito afeito para a gente começar projetos, porque não é todo mundo que está com as suas vidas tão chacoalhadas, né, por conta do eclipse. Então, o resto das pessoas poderão dar início a projetos, situações, relacionamentos, enfim, o que quiserem. Evidentemente, respeitando o prazo do Mercúrio, né? Ou levando em consideração que o Mercúrio não faz tudo fluir tanto assim. E pode ter até quem me diga, ou algum colega que me diga, nossa, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando, porque na verdade a gente não vai ter coisas exatamente tão negativas ou difíceis, mas a gente pode ter grandes enganos aí por conta desse planetinha pequenininho, mas de certa maneira intenso quando retrograda. Bom, e por fim, uma última boa notícia: a Vênus, que está transitando no início de Áries, né? Ela está fazendo, enfim, aspectos também favoráveis para a turma de Gêmeos, né? Do mesmo decanato, que podem encontrar soluções pacíficas e enfim, positivas para si mesmos. E também porque a Vênus nos acalma um pouquinho, dizendo para a gente nessa alunação que no final parece que vai dar tudo certo, né? Então, pode ser que a gente não encontre soluções assim incríveis, mas pelo menos a gente vai encontrar acordos, bons termos, né? E isso também está facilitando, em especial, a vida da turma do primeiro decanato de Aquário, porque ela está fazendo uma relação positiva com o Plutão, que está no primeiro decanato de Aquário. Então, o pessoal de Aquário, que já vem também sendo bastante transformado, vai ter oportunidade de viver um período aí bastante positivo nessa próxima alunação. Ok? Bom, eu desejo então a todo mundo uma boa alunação, bons inícios, bons começos, digamos uma esperança, né, de que a providência divina está ao nosso favor, né, porque ela sempre está. E eu então convido pela última vez vocês a lerem aí abaixo os seus signos solares e ascendentes, ok? Então, um abração para todos nós, para todos vocês um excelente ciclo para todos nós, ok? Um grande abraço. Tchau.